Perdidos e Achados, áudio 17, capítulo 18. O leproso que Jesus curou. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo amor e preocupação por vocês, também vocês devem pôr em prática a bondade e uma piedade cheia de compaixão pelos outros. Colossenses 3:12, tradução da Bíblia Viva. Um toque de compaixão. Posso lhe pedir para olhar para sua mão por um instante? Olhe para as costas de sua mão, depois para a palma. Familiarize-se novamente com seus dedos. Passe o polegar sobre as articulações. E se alguém fosse filmar um documentário sobre elas? E se um produtor fosse contar a sua história com base na vida das suas mãos? O que veríamos? Como acontece com todos nós, o filme começaria com um pulso de um bebê, depois com um close de uma mão pequena segurando o dedo da mamãe. E depois o quê? Segurando em uma cadeira enquanto você aprendia a andar? Segurando uma colher enquanto aprendia a comer? Não se passa muito tempo nesse filme até vermos a sua mãe sendo afetiva, afagando o rosto do papai ou acariciando um cachorrinho. Nem demora muito até vermos a sua mão agindo de forma agressiva, empurrando o irmão maior ou arrancando com força um brinquedo. Todos nós aprendemos cedo que a mão é hábil para mais do que sobreviver. Ela é uma ferramenta de expressão emocional. A mesma mão pode ajudar ou machucar, se estender ou se fechar, levantar ou afundar alguém. Se você fosse mostrar o documentário aos seus amigos, ficaria orgulhoso de alguns momentos. Sua mão se estendendo com um presente, colocando um anel no dedo de alguém, cuidando de um ferimento, preparando uma refeição ou se cruzando em oração. Mas depois há também outras cenas. Imagens de dedos acusadores, punhos abusivos, mãos tomando com mais frequência do que dando, exigindo ao invés de oferecer, ferindo ao invés de amar. Ah, o poder das nossas mãos! Deixe-as sem controle e elas se tornarão armas, arranhando em busca de poder, estrangulando para sobreviver, seduzindo em busca de prazer. Mas, gerenciando-as, as nossas mãos se tornarão instrumentos de graça, não apenas ferramentas nas mãos de Deus, mas as próprias mãos de Deus. Renda-as, e estes apêndices com cinco dedos se tornarão as mãos do céu. Foi isso que Jesus fez. O nosso Salvador entregou completamente suas mãos a Deus. O documentário das mãos dele não tem cenas de ganância, nem de dedos apontando sem motivo. No entanto, ele tem uma cena após outra de pessoas ansiando pelo seu toque de compaixão, pais levando seus filhos, os pobres levando seus medos, os pecadores levando nos ombros sua tristeza. E cada um que vinha era tocado, mas ninguém foi tocado ou transformado mais do que o leproso sem nome de Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Mateus 8:1-4. Marcos e Lucas optaram por contar essa mesma história, mas pedindo desculpas a todos os três escritores, devo dizer que nenhum delas contou o suficiente. Ah, sabemos da doença do homem e da decisão dele, mas e quanto ao restante? Ficamos com algumas perguntas não respondidas. Os escritores não dizem o nome, a história, não fazem a descrição. Algumas vezes sou vencido pela minha curiosidade e fico pensando alto. E é isso que estou a ponto de fazer aqui. Pensar em voz alta sobre o homem que sentiu o toque de compaixão de Jesus. Ele faz uma aparição, tem um pedido e recebe um toque. Mas aquele único toque mudou sua vida para sempre. Fico imaginando se essa história não aconteceu mais ou menos assim. Por 5 anos ninguém me tocou. Ninguém. Nenhuma pessoa. Nem minha esposa, nem meu filho, nem meus amigos. Ninguém me tocou. Eles me viam. Eles falavam comigo. Eu sentia o amor na voz deles. Eu via a preocupação nos olhos deles. Mas eu não sentia o toque deles. Não havia toque, nenhuma vez. Ninguém me tocava. O que é comum para você, eu cobiçava. Apertos de mão, abraços calorosos, um tapinha no ombro para chamar a atenção. Um beijo nos lábios para roubar o coração. Ninguém esbarrava em mim. O que eu não daria para que alguém esbarrasse em mim, para ficar preso em meio à multidão, para que meu ombro esbarrasse no ombro de alguém? Mas durante 5 anos isso não aconteceu. Como poderia? Minha presença não era permitida nas ruas. Até os rabinos mantinham distância de mim. Minha presença não era permitida na sinagoga que eu frequentava. Eu não era bem-vindo, nem mesmo em minha própria casa. Eu era intocável. Era um leproso e ninguém me tocava, até hoje. Fico pensando neste homem, porque nos tempos do Novo Testamento, a lepra era a doença mais temida. Essa condição deixava o corpo como uma massa de úlceras em decomposição. Os dedos se encurvavam e se enroscavam. Manchas na pele descoloriam e cheiravam mal. Certos tipos de lepra deixavam as terminações nervosas dormentes, levando à perda dos dedos das mãos, dedos dos pés e até de toda a mão ou de todo o pé. A lepra era como morrer, centímetro a centímetro. As consequências sociais eram tão graves quanto as físicas. Considerado contagioso, o leproso era colocado em quarentena, banido para uma colônia de leprosos. Nas escrituras, o leproso simboliza o pária por excelência, infectado por um estado que ele não procurou, rejeitado por aqueles que o conheciam, evitado pelas pessoas que não o conheciam, condenado a um futuro que ele não podia suportar. E na lembrança de cada proscrito, deveria estar o dia em que ele havia sido obrigado a encarar a verdade. A vida nunca mais seria a mesma. Certo ano, durante a colheita, minha mão pareceu fraca ao segurar a foice. As pontas dos meus dedos ficaram dormentes. Primeiro um dedo, depois o outro. Dentro de pouco tempo, eu podia segurar o instrumento, mas mal podia senti-lo. No final da estação, não sentia absolutamente nada. A mão que segurava o cabo poderia muito bem pertencer a outra pessoa. A sensação havia desaparecido. Eu não disse nada à minha esposa, mas sei que ela suspeitou de algo. Como não poderia? Eu passava a mão em meu corpo como um pássaro ferido. Certa tarde, mergulhei as mãos em uma bacia de água, pretendendo lavar o rosto. A água ficou vermelha. Meu dedo estava sangrando, sangrando livremente. Eu nem sabia que estava ferido. Como havia me cortado com uma faca? Será que minha mão havia passado pela lâmina afiada de metal? É possível, mas eu não sentia nada. Está nas suas roupas também, disse minha mulher mansamente. Ela estava atrás de mim. Antes de olhar para ela, olhei para baixo, para as manchas vermelhas em minha túnica. Fiquei por muito tempo sobre a bacia, olhando para minha mão. De algum modo, eu sabia que minha vida estava sendo alterada para sempre. Devo ir com você para falar com o sacerdote? Ela perguntou. Não, suspirei. Eu irei sozinho. Virei-me e olhei para os olhos úmidos dela. Ao lado dela estava nossa filha de 3 anos. Agachando-me, olhei no seu rosto e afaguei sua bochecha sem dizer nada. O que eu poderia dizer? Levantei-me e olhei novamente para minha esposa. Ela tocou no meu ombro e com minha mão boa toquei o seu. Aquele seria o nosso último toque. 5 anos se passaram e ninguém me tocou desde então. Até hoje, o sacerdote não me tocou. Ele olhou para minha mão, agora envolta em um pano. Ele olhou para o meu rosto, agora anuviado pela tristeza. Eu nunca o culpei pelo que ele disse. Ele estava apenas fazendo o que havia sido instruído a fazer. Ele cobriu a boca e estendeu a mão, com a palma para cima. Você é um imundo, ele me disse. Com uma declaração, perdi minha família, minha fazenda, meu futuro, meus amigos. Minha esposa me encontrou junto aos portões da cidade com um saco de roupas, pão e moedas. Ela não falou. A essa altura, os amigos haviam se reunido. O que vi nos olhos deles era um prenúncio do que eu veria em todos os olhos dali em diante. uma piedade cheia de medo. Enquanto eu saía, eles recuavam. O horror deles pela minha doença era maior do que sua preocupação com meu coração. Então, eles e todos o que vi a partir daí recuaram. Banir um leproso parece uma atitude dura e desnecessária. Porém, o Velho Oriente não foi a única cultura a isolar os seus feridos. Talvez não construamos colônias nem cobramos a boca na presença deles, mas certamente construímos muros e tapamos os olhos. E uma pessoa não precisa ter lepra para sentir que está de quarentena. Uma de minhas lembranças mais tristes envolve meu amigo da quarta série, Jerry. Ele e meia dúzia de nós éramos presença permanente e inseparável no playground. Um dia telefonei para a casa dele para ver se podíamos brincar. O telefone foi atendido por uma voz embriagada, que xingava e dizia que Jerry não poderia ir naquele dia, nem em dia nenhum. Contei aos meus amigos o que havia acontecido. Um deles explicou que o pai de Jerry era alcoólatra. Não sei se eu sabia o que essa palavra significava, mas aprendi depressa. Jerry, o atacante do time. Jerry, o garoto da bicicleta vermelha. Jerry, meu amigo de corredor. Agora ele era Jerry, o filho do bêbado. As crianças podem ser duras, e por algum motivo, fomos duros com Jerry. Ele estava infectado, como leproso. Ele sofria de uma condição que não havia criado. Como leproso, ele foi colocado para fora da nossa aldeia. Os divorciados conhecem esse sentimento. Os deficientes também. Os desempregados o sentiram, assim como os menos instruídos. Alguns evitam as mães solteiras. Mantemos distância dos deprimidos e evitamos os que têm doenças terminais. Temos bairros para imigrantes, casas de repouso para os idosos, escolas para os simples, centros para os viciados e prisões para os criminosos. O restante simplesmente tenta fugir de tudo isso. Só Deus sabe quantos Jerrys estão em exílio voluntário, indivíduos vivendo vidas silenciosas, solitárias, infectados pelo medo da rejeição e pelas lembranças da última vez em que tentaram. Eles preferiram não serem tocados por ninguém em vez de se arriscarem a ser feridos de novo. Ah, como eu causava repulsa naqueles que me viam. 5 anos de lepra haviam deixado minhas mãos encolhidas. As pontas dos meus dedos estavam faltando, assim como partes de uma orelha e do meu nariz. Quando me viam, os pais agarravam seus filhos, as mães cobriam seus rostos, as crianças apontavam e olhavam. Os trapos sobre meu corpo não podiam esconder minhas feridas. Nem o pano sobre meu rosto podia esconder a raiva em meus olhos. Eu não tentava sequer escondê-la. Quantas noites eu brandi meu punho aleijado contra o céu silencioso? O que fiz para merecer isso? Mas nunca houve uma resposta. Alguns acham que eu pequei. Alguns acham que meus pais pecaram, não sei. Tudo que sei é que fiquei tão cansado de tudo isso. Dormir na colônia, sentir o mau cheiro. Fiquei tão cansado do sino detestável que eu era obrigado a usar em volta do pescoço para avisar as pessoas da minha presença. Como se eu precisasse dele. Um olhar e o anúncio começava. Imundo! 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 Há várias semanas, ousei andar na estrada que vai para minha aldeia. Eu não tinha intenção de entrar. O céu sabe que eu só queria olhar novamente para os meus campos, olhar novamente para minha casa e ver por acaso o rosto da minha esposa. Eu não a vi, mas vi algumas crianças brincando em um pasto. Escondi-me atrás de uma árvore e observei-as correr e brincar. Seus rostos estavam tão alegres e o riso delas era tão contagiante que por um instante, apenas por um instante, eu não era mais um leproso. Eu era um fazendeiro, eu era um pai, eu era um homem. Inspirado pela felicidade delas, saí de trás das árvores, endireitei as costas, respirei fundo e elas me viram. Antes que eu pudesse me retirar, elas me viram e elas gritaram e elas se espalharam. Uma permaneceu, porém, atrás das outras. Uma parou e olhou na minha direção. Não sei, não posso dizer com certeza, mas acho realmente que era minha filha. E não sei realmente, não posso dizer com certeza, mas acho que ela estava procurando por seu pai. Aquele olhar foi o que me fez dar o passo que dei hoje. É claro que foi impossível. É claro que foi arriscado. Mas o que eu tinha a perder? Ele chama a si mesmo de filho de Deus? Ou ele ouvirá minha queixa e me matará? ou aceitará os meus pedidos e me curará. Esses eram os meus pensamentos. Fui até ele como um homem desafiador, movido não pela fé, mas por uma raiva desesperada. Deus havia forjado essa calamidade em meu corpo e ou ele a consertaria ou daria um fim a ela. Mas então eu o vi. E quando eu o vi, eu fui transformado. Você deve se lembrar, sou um fazendeiro, não um poeta. Portanto, não consigo encontrar as palavras para descrever o que vi. Tudo o que posso dizer é que as manhãs da Judéia, às vezes, são tão frescas e o nascer do sol tão glorioso que olhar para eles é esquecer o calor do dia anterior e a dor dos tempos passados. Quando olhei para o seu rosto, vi uma manhã da Judéia. Antes que ele falasse, eu soube que ele se importava. De alguma maneira, eu sabia que ele odiava essa doença tanto quanto eu, não mais do que eu a odeio. A minha fúria se transformou em confiança e a minha raiva se transformou em esperança. De trás de uma pedra, eu o observei descer uma colina. Multidões de pessoas o seguiam. Esperei até que ele estivesse a apenas alguns passos de mim e então saí. Mestre! Ele parou e olhou na minha direção, como dúzias de outros. Um fluxo de medo percorreu a multidão. Braços se colocaram diante dos rostos. Crianças se esconderam atrás dos pais. Imundo! Alguém gritou. Novamente, eu não os culpo. Eu era uma massa contraída de morte. Mas eu mal os ouvia. Mal os via. Já havia visto o pânico deles mil vezes. A compaixão dele, porém, eu nunca havia contemplado. Todos recuaram, exceto ele. Ele deu um passo em minha direção. Em minha direção. Há 5 anos, minha esposa havia dado um passo em minha direção. Ela foi a última a fazer isso. Agora ele o fez. Eu não me movi. Eu apenas falei, Senhor, Tu podes curar-me se quiseres. Se ele tivesse me curado com uma palavra, eu teria ficado perplexo. Se ele tivesse me curado com uma oração, eu teria me alegrado. Mas ele não estava satisfeito em apenas falar comigo. Ele se aproximou de mim. Ele me tocou. Há 5 anos, minha esposa havia me tocado. Ninguém havia me tocado desde então, até hoje. Eu quero. Suas palavras eram tão ternas quanto o seu toque. Seja curado. A energia inundou meu corpo como água através de um campo lavrado. Em um instante, em um momento, senti calor, onde antes havia dormência. Senti força, onde antes havia atrofia. Minhas costas se endireitaram e minha cabeça se ergueu. Se antes o nível dos meus olhos alcançava sua cintura, agora meus olhos estavam no nível do seu rosto. Não fale a ninguém sobre isso, mas vá e mostre-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para as pessoas que são curadas. Isto mostrará às pessoas o que eu fiz. Portanto, é para lá que estou indo. Vou me mostrar ao meu sacerdote e abraçá-lo. Vou me mostrar à minha esposa e vou abraçá-la. Vou pegar minha filha no colo e vou abraçá-la. E nunca me esquecerei daquele que ousou me tocar. Ele poderia ter me curado com uma palavra, mas ele queria fazer mais do que me curar. Ele queria me honrar, me apoiar, dar um nome. Imagino isto. Indigno do toque de um homem, mas digno do toque de Deus. Sabe, não foi o toque que curou a doença. Mateus é cuidadoso em mencionar que foi o pronunciamento e não o toque de Cristo que curou a doença. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Mateus 8,3. A infecção foi banida com uma palavra de Jesus. A solidão, porém, foi tratada por um toque de Jesus. Ah, o poder de um toque divino. Você já o conheceu? O médico que o tratou ou o professor que secou suas lágrimas? Havia uma mão segurando a sua em um enterro? Outra no seu ombro? Durante uma provocação? Um aperto de mão de boas-vindas em um novo emprego? A oração de um pastor por uma cura? Não conhecemos o poder de um toque divino? Não podemos fazer o mesmo? Muitos de vocês já o fazem. Alguns de vocês têm o toque de mestre do próprio médico. Você usa suas mãos para orar pelos enfermos e ministrar aos fracos. Se você não está tocando neles pessoalmente, as suas mãos estão escrevendo cartas, digitando telefones, assando tortas. Você aprendeu o poder de um toque. Mas outros de nós tendem a esquecer. Nossos corações são bons, acontece que a memória é fraca. Nós nos esquecemos de como um toque pode ser importante. Temos medo de dizer a coisa errada, de usar o tom de voz errado ou de agir de maneira errada. Então, ao invés de fazer alguma coisa de maneira incorreta, não fazemos absolutamente nada. Ficamos felizes porque Jesus não cometeu o mesmo erro. Se o seu medo de fazer a coisa errada o impede de fazer qualquer coisa, tenha em mente a perspectiva dos leprosos do mundo. Eles não são exigentes. Eles não são mimados. Eles são apenas solitários. Eles estão ansiando por um toque divino. Jesus tocou os intocáveis do mundo. Você pode fazer o mesmo? Perguntas para reflexão e debate. Você já colocou alguém de quarentena em sua vida? Nesse caso, qual foi a situação? Por que você excluiu essa pessoa? Leia novamente a história do leproso purificado de Mateus 8, 1 a 4. Por que você acha que Jesus achou importante tocar fisicamente naquele homem? A história teria sido diminuída sem esse toque? Explique. Pense em alguém que possui um espírito compassivo. Como esse espírito se expressa por meio de atos de fala e da aparência dessa pessoa? Com a ajuda do Senhor, como você pode se esforçar para demonstrar mais compaixão?